Falando de Livros. Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com a Ana Elisa Ribeiro, é poeta, doutora em linguística pela UFMG, professora no CEFET, onde atua como docente em cursos de pós-graduação, especialização em formação de profissionais no mercado editorial. É cronista do Digestivo Cultural, que é um jornal na internet. É agitadora cultural aqui em Belo Horizonte e colabora com vários jornais e revistas. É poeta, publicou 3 livros de poesia. E agora ela lança seu primeiro livro infantil. O livro se chama Sua Mãe e é um lançamento da Autêntica Editora. Bom dia, Ana Elisa. Prazer em falar com você.
Prazer é meu.
Então, é interessante que você lançou agora seu primeiro livro para crianças. Você que é poeta, escreve em revistas e sempre fala de leituras, livros, bibliotecas, além de ser professora no CEFET, né? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho dessas outras atividades antes de falar do Sua Mãe.
Bom, a atividade mora aí, que é escrever, é velha na minha vida, graças a Deus. Eu acho que eu descobri que gostava de livro, de ler, de escrever bem cedo, assim. E fui treinando isso.
Foi quase caminho natural, né, o que você fez depois.
Foi uma coisa assim, até aquela coisa assim, vou escolher minha profissão. Aí eu pensei, o que, que eu faço até de graça? Uhum. Aí melhor ainda se eu cobrar, né?
Claro.
Aí,
disso, né, afinal.
É, falei, vou viver disso porque eu consigo ser mais feliz mesmo, mais tranquila fazendo. E deu certo, acho que uma coisa puxa a outra, né?
Uhum.
E aí eu fui, com 18, 19 anos, eu publiquei um primeiro poema que foi um prêmiozinho que eu ganhei. Isso me animou mais, porque até ali eu achava que era só pra mim, né?
Uhum.
E com 22 anos eu acho que foi o primeiro livro de poesia, depois, em mais ou menos 4 ou 5 anos de diferença de um pro outro, porque eu gosto de escrever bastante nesse período, né? Pensar, se
trabalhar bem, né?
Trabalhar,
cada
coisa assim, até pedir opinião pros parceiros, né, ver se tá legal e tal. E a crônica, como eu gosto de escrever, não tem muito um gênero preferido, não.
Sim.
E aí, em 2013, vai fazer 10 anos ano que vem, tá? A gente tá até pensando como é que vai comemorar. Eu escrevi um blog em 2001, tinha blog, 2 blogs, eu participava de um e tinha o meu, né, estante de livros.
Sim.
Que falava justamente de lançamentos, né, poetas contemporâneos, essas coisas.
Uhum.
E aí, um editor do Digestivo Cultural, que é uma revista de cultura na internet, viu meu blog e me convidou para fazer uma coluna quinzenal lá no site dele, e eu estou lá até hoje. São 10 anos já de crônicas quinzenais.
E isso na internet, né, que é o mais interessante também. Você é uma das pioneiras, né? Então. Nos blogs e tudo.
Eu tive blog em 2000, né?
Sim.
Então, assim, eu tava sempre prestando atenção em como essas coisas apareciam, como que eu podia, o que a gente chama, eu acho a expressão estranha, mas como que eu poderia produzir conteúdo na internet, porque eu entendia como uma forma de publicar as minhas coisas, né?
Sim.
No Digestivo tem ali, tem texto meu que tem 8 mil, 9 mil leitores.
Uhum.
E outros, os menos badalados, tem mil e tantos, né? Que é uma coisa grande pra se fosse fazer em livro, né?
Ah, o Digestivo já é um site conceituado, né? Um site de cultura conceituado já. E tem já o público cativo também.
Ele tem perto de 15 anos de existência, eu acho. Eu imagino um site com essa existência, é uma coisa. O tempo da internet é outro, né?
É, claro, é muito mais rápido.
É,
né?
As coisas são mais rotativas, mais efêmeras. Um site com essa estabilidade é uma coisa né, boa.
É, legal mesmo. Uma vez a gente conversou sobre a oficina de mini poemas que você dava no Festival de Inverno, né? Aquela coisa da escrita mínima, né? Você estava falando até de poesia para celular.
Isso.
Não é?
Essa oficina foi resultado de alguma outra coisa.
Sim.
Eu sempre gostei, minha poesia é curta, Gosto das coisas da concisão, acho interessante. Minha paixão era o Paulo Leminski, né? Esse tipo de poesia que às vezes até se confunde com uma coisa publicitária ou com outros gêneros curtinhos, tipo slogan, em alguns casos até a piada.
Sim.
Essa coisa toda eu acho interessante, tem uma coisa de humor no meio também. E aí eu fui dar essa oficina de micro... Eram micro contos, micro poesia,
sim,
umas coisas assim.
Uhum.
E a ideia era transferir isso para um aplicativo que rodava em celular e tal. A gente fez isso um pouco, tem sempre essa ideia. E devem existir outras iniciativas nesse sentido. Mas no final das contas sempre está ali, né? O texto e a tecnologia.
Uhum.
Né?
Sim, claro. Vamos falar então do Sua Mãe, que é seu primeiro livro de... para crianças, e conta pra gente como que ele surgiu. O Dudu já tá grandinho, seu filho, né?
Pois é, tô explorando menores.
Exatamente, o Dudu já cresceu pro Sua Mãe, né?
Mas... o Dudu tá com quase 8 anos, né?
Uhum.
Mas o Sua Mãe é roubado da fase ali que ele tava aprendendo a falar, então ele devia ter 3, um pouquinho, por aí, porque ele já tava... completando a coisa, assim. Então, só que ele teve, de fato, uma dificuldade de entender eu, você, essas coisas.
Uhum.
Pouco porque ele se misturava comigo, outro pouco porque ele entendia muito a lógica mesmo. Então, ele usava, como toda criança, né? Todo mundo fala isso, criança tem umas tiradas interessantes, né? Umas tiradas inteligentes.
É ótimo, criança
é
sempre
legal,
traz alguma coisa e fala assim, nossa, que genial.
Eles têm umas ideias bacanas, só que assim, tem que ter alguém para observar e anotar.
Uhum.
Né? Se todo mundo observar, se tivesse essa... A gente tem que ter uma sensibilidade para ouvir a coisa que ele está falando e falar, nossa, isso é poético, né?
É verdade,
E é claro que a gente também dá aquela arrumada, né? Às vezes
uhum.
a frase não foi exatamente daquele jeito. Aí você vai lá e dá uma lapidadinha nela, sai uma coisa bacana.
Uhum.
E ele tinha essas coisas para aprender a falar, então tem esse detalhe. Como eu sou linguista, né?
Sim, fica na palavra.
Fica ali na aula de como é a aquisição de linguagem e tal. E aí ele tinha essa dificuldade com eu, você e tal, e não conseguia muito. Ele me chamava de... Ele se chamava de você.
Sim.
Né? E me chamava de sua mãe.
Aham, uhum. Que ótimo.
todo mundo falava sua mãe, né?
Claro.
Cadê sua mãe? Sua mãe já chegou. Ele custou a tirar o sua.
Uhum.
E eu anotava...
Entendeu sua ou minha, né?
Ele ficava, deve ser esse o nome. Aí, engraçado que um tempo depois, quando ele descobriu meu nome mesmo, ele passou a excluir o mãe, começou a me chamar pelo nome.
Uhum.
De vez em quando ainda sai, em vez de me chamar, aí o povo pergunta, é seu filho ou é seu sobrinho? E aí, ele, essa coisa dele entendendo a linguagem, eu fui anotando, eu ficava louca, né, com as... com os fenômenos dele lá, né?
Claro.
Aprendendo. E aí eu anotei, no caso do Sua Mãe, mexi um pouco ali, claro,
uhum,
né?
Sim.
A historinha...
Pra dar um sentido na história também, né?
Tinha que dar uma sequencinha ali, e tem a coisa do bem, né? Minha mãe chama o meu pai realmente de bem, e ela chegava na beirada da escada e gritava, né? Ô, bem! E ele... chamou meu pai de Obem em tempão também.
E é Obem, não é?
É Obem.
Não é nem só... Muito bom.
É Obem. E aí eu fui ajeitando isso e um dia a Sônia Junqueira, que é editora, né, de livro infantil, a editora, né, figura importante, conhecida na edição de infantis. Ela,
uhum. Há muito tempo, inclusive, né?
Há muito tempo, né, décadas. E a Sônia me ligou... mandou um e-mail, não sei, perguntando, ela conhece meu texto, eu fui, uhum. Trabalhei com ela uma época, acho que foi com quem eu mais aprendi nessa seara aí, e ela perguntou, ela falou, ah, você tem um texto leve, acho que ela acompanha alguma coisa das crônicas do digestivo,
sim,
ela falou, você não tem nada para criança, estranhou, né, pô, por que você não, nunca tentou? Eu falei, não, até tem, mas tá guardado, você quer? E aí ela olhou sua mãe e falou, olha, esse aqui tá muito legal, porque essa criança bem pequena, né, tem uma coisa da faixa também, né?
E é aquela coisa do lúdico, né? Ele é muito brincalhão, né? O texto, a gente vai lendo, a gente adulto vai lendo e vai rindo. E com a criança, isso fica mais divertido ainda, né?
O Dudu não vê graça, é engraçado. Ele sabe que é ele.
Sim.
Mas ele acha assim, muito normal.
É muito interessante como que as crianças também recebem, principalmente as que são os musos inspiradores.
É, eles ficam meio achando normal, não fica, não. Eu achei a reação deles... Mas ele teve um impacto com a ilustração, né?
Sim, pois é, vamos falar disso. A Rosinha fez um trabalho também, lindo, né? Coloridaço, assim.
Muito colorido. Ela foi muito legal, que eu não tive contato nenhum com a ilustração até.
E colorido definido, né? Uma coisa colorida bem definida.
É. Eu acho que ela pegou muito o espírito, assim. Tem umas coincidências super legais com o cachorro que ela desenhou. É o cachorro que escreve. E ela não sabia disso.
Sim.
Ela desenhou um desses cofap, o linguicinha, e em casa tem um e nós ficamos olhando, ué, mas quem disse pra ela que
é esse,
que
né?
E era, e ela não sabia.
Uhum.
E ela foi super legal, quando eu peguei pela primeira vez, assim, o arquivo com a ilustração já, que é livro infantil, é do ilustrador também, né? Quando não é mais do ilustrador
é parceiro,
do que
é parceiro igual, né?
É igual, e eu até mandei um e-mail pra ela, olha... Obrigada, você leu. Tem que ler bem, né? Tem que fazer uma coisa. E aí ela quando o Dudu, né, que é o personagem lá, viu a ilustração, ele ficou meio incomodado, porque o menininho muda de cor, né?
Exatamente. Tem um fio de cabelo, né?
Tem um fio de cabelo. Não é o caso dele de jeito nenhum.
Que é cabeludão.
Ele nasceu super cabeludo. E é um menino que fica verde, roxo, tudo quanto é cor. Ele falava assim, mãe, mas eu não sou verde. Ele não sacou ainda a coisa literária no sentido do narrador, né? Do que não é ele, colado nele. Mas foi super divertida a reação, assim. Ah, mas sou eu, mas eu não sou verde e tal. Quase que dá outro livro.
Exatamente. É interessante que eu também lancei um agora, o meu primeiro infantil, Otto, que é inspirado no meu sobrinho, que está com 9 anos.
Uhum.
E ele se vê assim, mas ele não questionou nada, mas eu sinto que ele tem uma estranheza.
Ah, deve ser engraçado.
É engraçado.
Né?
Às vezes ele fala, é o meu livro.
Eu acho que já fizeram coisa pra mim, mas eu já era adulta.
Uhum.
Mas deve ser engraçado você ter uma mãe, uma tia, um tio, um primo que fica...
É, exatamente, né? Pegando as suas coisas.
Pra todo mundo.
É muito engraçado. É, pra eles deve ser muito legal.
É.
E vem outros livros pra criança?
Eu espero que sim, porque eu gostei do negócio. Eu comecei, primeiro que eu tenho muita coisa anotada, né? Eu tenho que dar um trato nelas. Mas eu submeti um outro, que é uma outra história. Aí no caso o personagem não é ele, mas uma outra história que eu vivi com ele aqui, Nós e as Formigas. E não sei ainda o que vai acontecer, mas tô pensando muito nisso. Eu acho que é uma coisa que eu quero fazer.
É um caminho gostoso, né, Ana?
É uma delícia. Estou esperando. Eu estou sentindo sua mãe ainda, né? Ver como
sim.
É que
ele foi lançado em dezembro do ano passado, né? Novembro?
Foi. A gente lançou no Salão do Livro. Teve lançamento de vários livros juntos, né? Da Autêntica. E ele estava lá. Mas eu era assim, só gente super experiente, autores... conhecida, Gobel, é tudo. Eu era...
Estreante mesmo.
Estreante total ali, né?
Que
mas
bacana.
Foi ótimo, assim. Eu tô achando que é um outro público.
Sim.
E aí é um público que eu tenho que aprender a
e seus
fazer
parceiros deixam de ser os poetas, né?
É, deixam e assim, né? É um outro, um pouco exigente também.
É, a meninada é danada.
É, sabem, né, o que eles gostam e tudo. Então, mas é um texto também que eu acho trabalhoso, né? É engraçado, o texto é pequenininho, né? Ah, tem pouco texto na página.
É.
Mas dá um trabalho chegar naquilo ali, né?
Eu acho que escrever para criança, eu também passando pela primeira experiência, né? Uhum. É, sentir isso, assim, você tem que saber exatamente o que é que você está colocando, como que você está colocando, porque eles cobram mesmo.
Ah, cobram.
A meninada toda.
É, e de vez em quando alguém dá um retorno, né? Manda um... Achar na internet é legal, o pessoal procura.
Uhum.
E fala, ah, não, meu filho adorou, meu sobrinho. É muito bom, assim. Esse feedback aí ajuda.
Uhum.
Né? Aí você sabe, ah, então vou continuar nessa linha ou vou fazer uma coisa com esse tom, né?
É.
Porque a ideia é brincar. Eu acho que eu tenho esse tom. Essa coisa de brincar, de ser uma coisa bem-humorada, é uma coisa do meu texto.
Sim, sim.
Né?
Seu texto tem ironia também, né? Que tem uma coisa de ser sucinta e tipo, olha aí, para pensar, né?
E é uma coisa que tá na poesia, tá na crônica, tá
uhum.
na... Essa eu acho que é a característica da coisa toda, que eu não consigo tirar, nem quero, né?
Uhum.
Tirar. Não é, eu não consigo escrever coisa muito
de
séria.
De outra forma, é.
Quer dizer, lógico, quando eu tô trabalhando, eu tenho que escrever. Mas até meu texto acadêmico, vou te falar que até o acadêmico
tem uma pitada.
Ah,
tem. Que ótimo
título,
isso.
Título, por exemplo.
Uhum.
Título costuma ser meu ponto também.
Sei. E seu trabalho no Cefet, você trabalha com adultos, né?
É, assim, eu não dou aula no técnico há muito tempo, então eu pego ali a graduação, os primeiros períodos da graduação, então a turma está com 17, quando entram cedo, né?
Sim.
18, 19 anos, mas também dou um pulo e trabalho no mestrado lá, então, mestrado em estudos de linguagens.
Ah, tá.
Então o pessoal já chega lá mais velho, mas é uma turma, eu não lido muito com adolescente mais.
Sim.
Né?
Uhum.
Mas é primeiro período de faculdade, a maioria lá em engenharia, é quase o terceiro ano.
É verdade.
Né? Eles já estão super novos e,
uhum.
e no astral de fazer churrasco, né?
Sim.
Então, é uma turma nova.
E você vem com a linguística para eles.
Vem com, imagina, português. Mas você sabe que é ótimo, assim.
Uhum.
Eu acho que eles entendem qual que é a proposta.
É porque a palavra é muito legal, né? Dá pra, é isso mesmo, ser lúdico.
E é bacana que eles entendem logo no início que engenheiro precisa escrever muito.
Exatamente.
É uma coisa que é um estereótipo, né? Coisa
uhum.
de, ah, não, o cara é das exatas, né?
É, dos números.
Ao contrário, escrevem muito, fazem muita perícia, muito relatório, muito laudo. E na vida profissional mesmo, não é só pra... Porque para sobreviver ao curso superior, eles vão fazer coisas, né?
Sim,
inclusive
claro.
Um trabalho de conclusão de curso.
Uhum.
Mas na vida profissional também. E é bem simples eles entenderem que é assim.
E querer aprender, né?
Quer aprender e procura uhum. e pergunta e sabe. O cara que vai para lá na engenharia passou num vestibular concorrido, né? Então
uhum.
eu tenho um privilégio, assim, que os meninos já chegam bons.
Sim, que ótimo.
E aí eles chegam já escrevendo razoavelmente, bem, e vão... É, tem uns que me fazem pergunta difícil, assim, sabe gramática, e
isso
quer
é
tirar
bom.
Dúvida, e vem com um negócio já
uhum.
preparado, sabe? Então eu acho que eu gosto bastante, assim.
Que bom, isso é muito bom. Anelisa, obrigado por conversar com a gente aqui.
Eu
adorei sua mãe.
Eu que agradeço. Todo mundo brinca comigo. Eu adorei sua mãe.
Aí você fica sem saber, igual o Dudu no início, se é você ou se é sua mãe.
Tá falando de quem, né? Não põe a mãe no meio, não.
Exatamente.
Né?
Grande abraço. Obrigado por conversar com a gente.
Valeu, obrigado.
Valeu. Eu conversei com a Anelisa Ribeiro, é poeta aqui de Belo Horizonte, professora de linguística, doutora em linguística pela UFMG, professora no Cefet, é poeta, escreve no Digestivo Cultural, que é um site, www.digestivocultural, e lançou seu primeiro livro para criança chamado Sua Mãe. Ela também está lá no Twitter, é só procurar, Twitter Ana Digital.